Obrigado aos irmãos que nos ajudaram, nos liderando enquanto nós adoramos o nome do nosso Deus através dos louvores. Abram, por gentileza, a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 12. Hoje nós vamos estudar os versos do 12 até o verso 17. Mas eu queria ler com vocês a partir do versículo 4, para nós pegarmos todo o contexto do que o autor quer nos ensinar. Aqui. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Então, curva sua cabeça um momento, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe enquanto nós estudamos a sua palavra. Santo Deus, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, ser gratos por tudo que o Senhor já fez aqui nesse culto, pelos louvores que foram cantados, Pai, que preparam o nosso coração, Senhor, que nos ensinam a respeito de Ti. Senhor, queremos Te pedir que nos abençoe, Senhor, também com a Tua palavra que será pregada, Pai, que ela possa fazer morada nos nossos corações, nós possamos viver, Senhor, por ela, nós possamos viver fundamentados nela, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, a compreendermos a Tua palavra, prepara as nossas mentes, Senhor, para mantermos a atenção naquilo que o Senhor vai falar através da Tua palavra, Pai, e que Teu nome seja engrandecido em tudo o que for feito aqui, Pai. Nós Te pedimos essas coisas no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então, como nós já temos estudado no livro de Hebreus, já temos visto que os leitores de Hebreus, os crentes para quem essa carta ela foi enviada, eles estavam cansados, né? eles estavam desanimados, estavam em risco de não conseguir terminar a corrida da fé. Eles estavam arriscando a não concluírem a sua carreira. E esse tipo de atitude leva ao ressentimento, leva à amargura, leva a contendas dentro da própria igreja. Hebreus vai advertir os seus leitores sobre esse tipo de perigo que eles estavam correndo, né, ao ficarem pensando, cogitando, abandonarem a fé, cogitando voltar atrás, deixarem a igreja. E eles tinham que pensar sobre isso, né? Eles são alertados sobre isso, advertidos sobre isso, porque esses são os tipos de obstáculos que podem levar toda a igreja a tropeçar. E aí, para evitar essas armadilhas, para evitar esses obstáculos, o povo aqui é exortado a buscar práticas que são práticas comuns à igreja, que é o corpo de Cristo. Práticas capazes de restaurar as relações, de conduzir todos os irmãos pelo caminho da santidade. Sem essas práticas, sem a busca da santidade, eles perderiam o Senhor de vista, eles acabariam naufragando na sua fé. E aí o autor, enquanto os adverte, vai usar até o exemplo de Esaú para chamar a atenção deles ao perigo que eles estavam correndo ao flertar com a apostasia. Né? Saul, como nós conhecemos bem a história, era aquele filho, né, aquele filho rebelde, aquele filho que pensava só nos seus desejos. Né? E aí, na sua impaciência, em um momento de fome, Esaú ele deu as costas à herança de seu pai e às bênçãos que seu pai poderia dar a ele. Portanto, os crentes hebreus, eles deveriam ter muito cuidado com os pensamentos, os desejos, as atitudes que eles assumiriam como cristãos, para eles não repetirem o mesmo erro que Esaú acabou cometendo. E aí, quando nós pensamos em nós, né, atualmente, mesmo que atualmente no mundo, né, em que nós vivemos, não existam muitos cristãos que sofrem a perseguição por causa da sua fé de diversas maneiras, né, quando nós pensamos em nós mesmos, mais próximos a nós, são poucas as igrejas que sofrem perseguição, pelo menos aquela perseguição aquela perseguição da sociedade organizada, da sociedade ou do governo, ou pelo menos uma perseguição aberta por causa de Cristo. O perigo que nós enfrentamos é mais de natureza interna, né? Como descreve aqui a passagem de Hebreus que nós lemos, né? São divisões, lutas pelo poder, cobiça, imoralidade, desânimo. Essas coisas é que ameaçam, né? Ameaçam muito mais a vida e o testemunho da igreja do que mesmo a perseguição aberta, no nosso caso. E como nós já sabemos, essa carta ela surgiu, né, ela foi escrita da preocupação de um pastor. Ele temia que os seus leitores, as suas ovelhas, eles não encarassem corretamente as provações causadas pelas perseguições que eles estavam experimentando. Ele temia que eles não compreendessem o objetivo das provações e da perseguição. Então, o propósito principal nessa carta é exortar os cristãos a serem constantes, mesmo em meio à provação, mesmo no meio da perseguição, que eles continuassem firmes na fé. E aí, com esse objetivo, ele vai lembrar a eles que, mesmo no meio do sofrimento, mesmo em meio à perseguição, eles ainda não tinham sofrido, como sofreu Jesus, por exemplo, como sofreram os heróis da fé que nós vimos no capítulo 11. Ele começa no versículo 4 dizendo: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Como esses que vieram depois de você, como o próprio Jesus teve que resistir. E perceba que aqui ele diz que a luta dos hebreus é contra o pecado, não propriamente contra os perseguidores romanos ou contra os judeus que os maltratavam. Não é contra a perseguição em si, mas é contra o pecado. É contra o pecado que eles têm que lutar. É contra o pecado de desanimar, de abandonar a fé. É contra o pecado de pensar que deixar a igreja, deixar Cristo, é a resposta para suas dificuldades. E todo esse texto, o autor vai usar, vai falar a respeito disso. Ele usa figuras, né, vai usar figuras de esportes gregos para ensinar aos leitores a respeito disso. Nos versículos 1 e 3, ele fala, retrata a vida cristã como uma corrida, uma corrida de longa distância, que precisa ser corrida com perseverança, né, que ele tem que lutar contra ele mesmo, contra o seu desânimo, contra a vontade de parar, e também lutar contra aquele competidor que vem atrás dele querendo tomar o seu lugar. No versículo 4, ele usa o exemplo de uma luta onde você está um a um ali contra outro. Nos dois casos, o atleta ele compete, se colocando à prova contra outro oponente. É isso que ele quer transmitir aqui. Né? Nós, os hebreus, os crentes hebreus, e nós também precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos entender que a luta é contra o pecado. Nós não podemos voltar atrás nessa luta. Se não existisse pecado, se nós pudéssemos nos livrar completamente do pecado, não haveria motivo para Deus permitir que nós enfrentássemos dificuldades. E quando o pecado finalmente tiver saído do mundo, aí, então, finalmente nós teremos paz perfeita. Paz perfeita conosco, paz perfeita com o outro, paz perfeita com Deus. Mas até lá, o Senhor precisa nos disciplinar, nos treinar, precisa nos conformar à imagem do seu Filho, para nós sermos tudo aquilo que Ele planeja que nós devemos ser. Então, depois de ensinar a respeito da disciplina, o escritor de Hebreus, ele se volta aqui para a sua preocupação principal. Uma vez que os seus leitores, eles estavam passando por lutas, passando por dificuldades, a principal preocupação dele era que as perseguições não os levassem a tirar conclusões erradas, não os levassem a ter um pensamento errado a respeito disso. Porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil para nós que somos pecadores, no momento de luta, nós pensarmos errado a respeito de Deus, né? Nós tirarmos conclusões erradas a respeito da luta que nós estamos enfrentando, né? Nós pensarmos que nós não temos o favor de Deus por causa das circunstâncias ruins, nós pensarmos que Deus se esqueceu da gente porque nós estamos passando por uma provação, nós perguntarmos onde é que está Deus que não vê toda essa luta. E, de fato, não há nada mais perigoso no meio das provações do que nos levar à conclusão de que Deus nos esqueceu, de que Deus nos traiu, nos levar à conclusão de que Deus se afastou de nós. O que mais uma provação pode fazer? O que de mais perigoso, o que de mais ruim uma provação pode fazer com o crente? Matá-lo? Se for isso, ela só está entregando o servo de Deus nos seus braços. Mas o que de pior pode acontecer é que nós entendamos errado, tiramos conclusões erradas da provação e pensemos que Deus se afastou de nós. É por isso que ele começa, versículo 5, falando: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Então, as exortações são dirigidas como a filhos. Aqui o autor ele está se referindo a Provérbios, capítulo 3, os versículos 11 e 12, né, que diz: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, se os crentes hebreus entendessem isso, eles não deveriam desfalecer, eles não deveriam querer voltar atrás quando Deus os repreendesse por meio da aflição e do sofrimento. Esse não deveria ser o caminho que eles deveriam tomar diante das provações. A conclusão a que eles deveriam chegar, e nós também, pelo que a Escritura nos ensina, nesse texto e muitos outros, é que os cristãos, eles enfrentam provações, que eles não enfrentam provações porque Deus é incapaz de protegê-los. Esse não é o motivo. Deus, ele pode nos preservar de toda provação. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos da nossa vida. Jesus já falou sobre isso, né? Lá em Mateus 10, ele diz assim, não se vendem dois pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ou seja, esses pardais que valem quase nada, todos eles estão sob o poder de Deus e não cai nenhum sem que Deus consinta. E aí ele continua: e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Nós valemos bem mais para Deus do que muitos pardais. E nenhum filho de Deus cai sem o consentimento do nosso Pai. Então, quando nós passamos por provações, não é porque Deus cochilou, porque Ele olhou para o outro lado, ou porque Ele não podia fazer nada a respeito das provações que vêm sobre nós. Na verdade, Ele permitiu a provação. Na verdade, Ele até determinou aquela provação para nos disciplinar e nos fazer crescer e nos conformar à imagem do Seu Filho. Deus está trabalhando em todas as coisas. Deus está trabalhando a favor daqueles que creem nele para os transformar e os conformar à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. E a falta de percepção, dessa percepção, que muitas vezes faz com que nós, crentes, questionemos o nosso relacionamento com Deus quando as coisas ficam difíceis. Faz com que nós perguntemos o que é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Porque nós não entendemos aquilo que o Senhor tem dito a respeito da aprovação na Sua palavra. Mas o que Hebreus nos ensina é que essa disciplina é justamente a prova de que nós somos filhos. Porque se nós não temos disciplina, então nós não somos filhos. Nós somos bastardos, como a palavra diz. Então, depois de deixar claro o ensino a respeito das aflições, dos sofrimentos, das dificuldades, da disciplina do Pai Eterno, o autor agora ele vai nos dizer como é que nós devemos agir em meio a tudo isso, como igreja. O que é que nós devemos fazer? Como é que nós devemos nos comportar quando nós passamos por provações, quando nós somos perseguidos? Qual é o plano B para a igreja quando as coisas estão dando errado? O que a igreja deveria fazer quando ela está passando por sofrimento e aflição? E aí a resposta é mais simples do que a gente pensa. A resposta do autor de Hebreus é que a igreja ela deveria continuar fazendo o que sempre fez, o que o Senhor a chamou para fazer. Os irmãos deveriam cuidar dos fracos e necessitados, buscar a santidade, proteger e cuidar uns dos outros. Nós deveríamos continuar sendo igreja. A resposta de Deus diante da perseguição, do sofrimento e da dor, nunca é: se esconda, fique sozinho, procure um lugar seguro. Depois, quando tudo acalmar, você volta. A resposta nunca é essa. A resposta nunca é: se proteja a todo custo, preserve a sua vida a todo custo. Deus nunca nos manda fazer isso no meio da perseguição. Essa nunca é a resposta de Deus, nunca é a resposta que nós encontramos na Escritura. E eu espero que nós consigamos ver que a resposta bíblica para o sofrimento, para como a igreja deve agir no meio do sofrimento, é: siga em frente, continue sendo igreja, continue congregando, continue santificando, exortando, encorajando e lutando pela fé. Não se deixe vencer pela adversidade, não deixe de ser sal, não deixe de ser santo, não deixe de ser igreja. Essa é a resposta bíblica para a igreja de Cristo. E aí o texto de Hebreus que nós lemos tem três conselhos para a igreja que está desanimada por causa dos sofrimentos. Embora esses conselhos aqui sejam conselhos para a igreja de forma geral, eles nos ajudam também a refletir como é que nós temos que lidar pessoalmente com as lutas, como é que nós temos que lidar com momentos difíceis que nós temos que passar. Será que essas circunstâncias difíceis, elas têm nos aproximado ou nos afastado do Senhor? Como é que nós temos reagido em meio às dificuldades, em meio às lutas? Eu espero que o Senhor nos instrua nesse texto que lemos a respeito dessas coisas, através desses conselhos. E é assim que ele começa aconselhando a igreja no meio das provações. Ele começa dizendo: continuem cuidando dos fracos, nos versículos 12 e 13. E aí o verso 12 começa dizendo: Por isso, pelo que vocês sabem sobre a disciplina de Deus, pelo que eu ensinei a vocês aqui a respeito da perseguição, do sofrimento, por causa do que eu falei para vocês a respeito das dificuldades pelas quais vocês estão passando, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então, o que ele está dizendo é que aqueles que compreenderam o ensino a respeito do sofrimento e da disciplina do Pai Eterno, eles devem agora ajudar os fracos, aqueles que não estão conseguindo lutar, que estão querendo abandonar a fé, que não conseguem entender a disciplina do Senhor, e por causa disso eles sofrem mais do que os outros. Olhem para esses, vocês que já compreenderam, vocês que já entenderam a luta e a dificuldade, ajudem aqueles que ainda precisam entender, que ainda estão fracos, que não estão conseguindo seguir adiante. É assim que ele começa, falando a respeito de como nós devemos agir no meio das perseguições. E é interessante como ele, como os primeiros versos aqui, eles estão escritos no original. Apesar de não mudar o sentido de que nós devemos ajudar os mais fracos, mas ele tem uma nuance um pouco diferente, né, que nos ajuda melhor a entender isso. Literalmente está escrito assim no verso 12: com as mãos cansadas e os joelhos vacilantes fortalecidos, aí ele segue no 13, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então ele ainda está falando a respeito de nós cuidarmos daqueles que são mais fracos. Mas aqui a gente consegue perceber uma nuance um pouco diferente. Não é que ele manda fortalecer as mãos e os joelhos dos fracos. O que ele quer dizer é que agora que você entendeu a disciplina do Senhor, você tem a responsabilidade de, com as mãos cansadas e os joelhos vacilantes fortalecidos, de fazer caminhos retos para que aqueles que estão fracos, impossibilitados e doentes, eles possam também andar. Nós temos aqueles que compreenderam o ensino do Senhor, aqueles que se fortaleceram pela instrução da palavra de Deus, têm agora a responsabilidade de cuidar daqueles que ainda não chegaram até aí, e de aplanar os caminhos para que eles também possam seguir. Então, se você foi fortalecido pelo entendimento da verdade, pelo entendimento da disciplina do Senhor, não guarde isso só para você. Levante, mas ajude também outros a levantar. Ajude também aqueles que ainda não conseguiram compreender, que acabaram ficando para trás. O interessante de pensar assim é que nós compreendemos que mesmo quando nós pensamos em crescer e progredir em algo na nossa fé ou no ensino da Escritura, na ética do reino, nós não fazemos isso por causa de nós mesmos. Mas nós devemos sempre estar pensando nos irmãos que nós podemos ajudar com isso. Nós devemos sempre estar pensando em como essas coisas, em como o nosso crescimento, em como a nossa edificação pode ajudar no crescimento e na edificação dos outros. Então, quando você estuda mais a palavra de Deus, né, quando você tem a oportunidade, talvez, de fazer um seminário, um curso, escrever um livro, fazer uma pregação, dar uma palestra, o objetivo principal dessas coisas deveria ser aqueles que você pode ajudar através disso. Não deveria ser você mesmo, você não deveria pensar, ah, como é que eu posso crescer, simplesmente. Você deveria pensar, como é que eu posso crescer e o meu crescimento pode ajudar outros a crescer também. Como é que nessas coisas em que eu tenho crescido, no reino espiritual, no reino de Deus, pode ajudar outras pessoas para que elas cheguem também aonde eu estou. E mesmo nas coisas que nós não chamamos de espirituais, A lógica do reino também é essa. Por exemplo, coisas como ganhar dinheiro. Lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 28, quando fala sobre aquele homem que roubava, e porque agora ele se revestiu de Cristo, ele se converteu a Cristo, ele não deve mais roubar, antes ele deve trabalhar. Aí Paulo continua dizendo assim, ele deve trabalhar fazendo com as próprias mãos o que é bom. E para que fazer com as próprias mãos o que é bom? para que tenha o que repartir com o necessitado. Talvez no nosso mundo hoje as pessoas pensassem assim: você tem que trabalhar fazendo o que é bom com as próprias mãos para você ter mais conforto, para você ter mais bens, para você acumular mais coisas. Mas a lógica do reino é diferente. Você trabalha fazendo o que é bom com as próprias mãos para que você tenha com que ajudar o necessitado. A ética do reino de Deus, ela é sempre outrocêntrica, é sempre olhando para o outro, é sempre pensando em como servir ao outro. A ideia egocêntrica é desse mundo. É esse mundo que ensina você a pensar em você mesmo, a pensar o melhor de você mesmo, a buscar para você mesmo, a sempre colocar você em primeiro lugar. No reino de Deus, as coisas acontecem diferente. Você pensa no outro. E aí, se você vem a Jesus só pensando em você, né, em como você pode ser melhor, em como resolver os seus problemas, em como conseguir paz e tranquilidade, embora essas sejam coisas que você, coisas boas para você chegar realmente a Cristo, quando você chegar a Cristo, você logo vai perceber que Jesus vai virar o seu mundo particular de cabeça para baixo. Vai tirar o seu foco de você mesmo e vai apontar alguém a quem você pode e deve servir, a quem você deveria concentrar as suas forças para servir, para ajudar. Foi assim que o próprio Jesus viveu aqui na Terra. Ele não pensava nele mesmo. Ele começava a curar os enfermos de madrugada e até altas horas da noite. Ele não tinha tempo nem para comer, lembra? A família dele achou que ele estava louco e queria prender ele, porque ele não estava parando nem para comer. Ele via aquelas pessoas e ele tinha compaixão delas. Então, ele servia as pessoas. Ele não dormia direito. Durante toda a sua vida aqui, ele nunca construiu uma casa para ele, não teve uma carreira, não formou família. E, no fim, ele morreu por causa dos outros. Então, a vida e a morte de Cristo aqui na Terra foi em função de outras pessoas, uma vida inteira em função dos outros, em função de servir os outros, de cumprir a obra de salvar outras pessoas. Ele mesmo falou a respeito disso. Ele disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, esses irmãos, tendo sido fortalecidos pela verdade da palavra de Deus, deveriam se empenhar em ajudar aqueles que ainda estavam desanimados e prestes a abandonar a fé, que ainda estavam fracos, que não conseguiam compreender todas as coisas e precisavam de alguém que os ajudasse. Então, se você acha que você recebe o que você recebe de Deus só para você mesmo, você está enganado. Não é por isso. Não é por sua causa exclusivamente que Deus dá aquilo que Ele dá a você. Deus nos conforta, Deus nos consola, nos ensina, nos encoraja para que nós possamos fazer a mesma coisa com outros também, para que nós possamos servir da mesma forma aqueles que estão próximos a nós. É isso que é dito lá em 2 Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, até quando somos consolados, encorajados, até quando nós somos edificados pelo Senhor, tudo isso Deus está fazendo para que você possa fazer também a outros. Então, você é consolado, fortalecido, edificado por Deus para que você possa fazer o mesmo com os outros. Deus dá para aqueles que distribuem a sua bênção, que fazem a sua bênção chegar para muitos outros, não para aqueles que egoisticamente guardam a bênção de Deus para si mesmo, que tem medo de perder, como aquele servo que recebeu o talento e escondeu na terra porque ele tinha medo de perder. Deus não dá para aqueles que têm medo de perder e guardam para eles mesmos. Ele dá para aquele que pode fazer a bênção crescer e servir aos outros. E aí, como é que eles deveriam fazer isso, né? entendendo tudo isso, entendendo que eles deveriam servir aos irmãos, entendendo que agora que eles estão fortalecidos, eles deveriam ajudar aqueles que ainda não chegaram a esse ponto para que eles seguissem em frente, ele também vai dizer como eles deveriam ajudar os outros. Ele diz, fazendo caminhos retos para os seus pés. E aqui o autor provavelmente está pensando no texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 26, que diz assim, faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. E lá em Provérbios, fazer caminhos retos é uma metáfora para andar em um caminho moralmente correto, um caminho justo, um caminho de justiça. É sobre isso que fala todo o livro de Provérbios. Como viver bem essa vida. Mas aqui em Hebreus, o autor ele está lutando para que o seu povo ele não abandone a fé, que eles não desfaleçam por causa das lutas e da perseguição. Então, aqui, fazer caminhos retos é uma metáfora para não voltar atrás, para não abandonar a fé, não deixar a igreja, para continuar seguindo em frente, perseverando, seguir em frente para o alvo. A intenção é que aquele que já foi fortalecido, ou aquele que está mais forte, que ele aplane o caminho para que o manco, o doente, o fraco, esses, eles sejam restaurados, sejam recuperados. Que nós nos esforcemos para restaurar aqueles que estão ficando para trás. Essa é a ideia, você já compreendeu, você já foi fortalecido pela palavra de Deus. E aí você precisa agora trabalhar, criar o ambiente necessário, se esforçar para que aqueles que ainda não entenderam, para que aqueles que ainda estão fracos, ainda estão desfalecendo, eles consigam seguir em frente. Eles desistam de desistir e sigam adiante para o alvo que é Jesus Cristo. E é claro, irmãos, que algumas pessoas, irremediavelmente, elas vão acabar abandonando a igreja. E aí, para alguns, nós não temos o que fazer. 1 João 2,19 fala a respeito disso. Diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, existem esses, que vão sair do nosso meio. Mas que nenhum saia do nosso meio por falta de nós servirmos uns aos outros, criando esse ambiente necessário para que todos possam progredir. Progredir de fracos e doentes para fortes e saudáveis. Que nós lutemos para fazer isso, que nós ajudemos uns aos outros, que nós nos empenhemos em ajudar os irmãos a crescerem na fé. A expectativa é que, se todos fizerem o que tem que fazer na igreja, o irmão fraco será curado, ao invés de se desviar do caminho que deve seguir. E aí o próximo conselho é que, no meio das provações, nós devemos continuar no caminho da santificação. Se nós estamos sofrendo e sendo perseguidos, como é que nós devemos agir? O que é que nós devemos fazer? Nós devemos agir como sempre agimos. Ele diz, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos continuar buscando a santificação. Devemos continuar seguindo a paz. A despeito de qualquer perseguição, os crentes hebreus, eles não deveriam deixar de buscar a paz e a santificação que eles sempre buscaram, que é marca daqueles que conhecem a Cristo. E a palavra usada aqui, que foi traduzida como procurem na nossa tradução, ela tem mais o sentido de perseguir, perseguir ou fazer alguma coisa com um esforço intenso, ou com um objetivo definitivo. É você definir o seu objetivo e ir até o fim, até você conseguir. Não é só seguir, não é só procurar e tudo bem se eu não achar. Não, é você perseguir até você encontrar, até você achar. Isso indica, irmãos, isso nos mostra que, em tempos de perseguição e sofrimento, é mais difícil perseguir a santificação. É mais difícil buscar a santificação. É mais difícil você pensar em santificação quando você está preocupado se você vai morrer, ou se você vai ser preso, né, ou se vai ser torturado ao ser preso. Mas, ainda assim, os crentes, eles devem se esforçar, eles devem se empenhar em buscar a paz e a santificação. Né? A perseguição, as lutas, as provações, elas não são desculpas ou justificativas para nós vivermos de qualquer maneira, para nós nos esquecermos da santificação, para nós nos esquecermos de crescermos e nos tornarmos como Cristo. Isso nunca é desculpa. E é surpreendente que o autor fale aqui a respeito de paz, né? A respeito de os leitores, eles buscarem paz, né? Quando eles estão sofrendo perseguição, né? E perseguição das pessoas ao seu redor, né? Perseguição ali dos seus vizinhos, das pessoas próximas a eles, perseguição até dos seus familiares judeus, que não aceitavam que eles tivessem deixado o judaísmo para se tornarem cristãos. É difícil pensar em buscar a paz quando você entende que paz é aquele estado de harmonia, é aquele estado de concórdia, né, de ausência de desordem. Como é que eles conseguiriam fazer isso se era justamente o contrário que estava acontecendo? Né, como é que eles poderiam manter a paz com essas pessoas que perseguiam eles? Como é que eles conseguiriam manter a paz na igreja diante de um cenário como esse? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que, ainda que eles não pudessem forçar os descrentes a crer e a ter paz com eles mesmos, os crentes que eram perseguidos, aqueles que eram perseguidos fora da igreja, deveriam buscar a paz, né? Deveriam buscar a paz dentro da igreja e mesmo com aqueles que os perseguiam, mesmo com aqueles que não queriam paz com eles, mesmo com aqueles que eram difíceis de manter a paz. E existem pessoas difíceis de você manter a paz. Mas, ainda assim, nós devemos perseguir essa paz, nós devemos buscar ter paz com todos. Né? O conselho para buscar a santificação também é didático aqui. Já que os cristãos hebreus, eles estavam tentados a sair da igreja, né, tentados a abandonar a fé, tentados a se afastar de Cristo, o autor diz para eles continuarem buscando a santificação. E santificação aqui naquele sentido em que a santificação tem aquele significado de ser separado para Deus, ou de ser consagrado somente a Ele, ou de ser dedicado somente a Deus. Então, eles estavam pensando em se afastar, né, em abandonar a fé. O autor diz para eles buscarem, perseguirem com intensidade a santificação, eles buscarem cada vez mais se dedicar somente a Deus, se consagrar somente a Deus. Ao invés de se separarem do Senhor, eles deviam se consagrar cada vez mais a Ele. É o contrário do que eles estavam querendo fazer. Ele exorta para que eles façam exatamente o contrário. Mesmo em meio à perseguição, eles deveriam continuar sustentando firmemente a sua fé e a separação do mundo para a dedicação exclusiva a Deus. Eles deveriam continuar no caminho da santificação. Isso, irmãos, nos ajuda a entender que não existe justificativa para nós abandonarmos o Senhor e os princípios do seu reino e a nossa caminhada na santificação, por qualquer motivo que seja. Não existe justificativa para nós dizermos: ah, mas é porque a vida está muito difícil, eu não consigo continuar, eu não consigo viver assim, eu não consigo viver no padrão que a Bíblia quer, porque as coisas estão difíceis. Afinal, por que é que você deveria deixar de agir como um crente santo? Qual o motivo é justificativo para você deixar de agir como santo? Em que circunstância você deveria deixar de agir como santo? Para não perder seu emprego? Para que seus colegas não zombem de você? Porque se você deixar a santificação de lado só uma vezinha, talvez conte uma mentirinha ali, aí você vai ganhar muito dinheiro, talvez isso seja justificativa para você não continuar no caminho da santificação. Ou porque o governo é justo, porque o seu professor lhe persegue, porque você é cristão, porque os seus pais não lhe entendem. Qual a justificativa, que justificativa nós temos para não continuarmos seguindo a santificação? Que motivo dá a você a permissão para não ser santo, separado para Deus, dedicado somente a Ele? Segundo Hebreus, não existe motivo nenhum para você fazer isso, a não ser que você não seja crente. Mas nem a perseguição, nem momentos difíceis, nem momentos em que os crentes foram presos, é justificativa para que eles deixem de buscar a santificação. Nós nunca temos autorização de Deus para pecar, para ir contra a sua vontade. Não importa que pecados, injustiças foram feitas contra nós. O que Hebreus nos ensina é que, mesmo em meio à perseguição, ao sofrimento, à dor, nós devemos continuar perseguindo a santificação, seguindo pelo caminho da santificação. Nós nunca temos desculpa justificativa para não sermos santos. Nunca temos. Nada pelo que nós estejamos passando, nada que seja feito contra nós, nenhuma circunstância, por mais difícil que seja, é motivo para deixarmos de ser reconhecidos como crentes e santos no Senhor. E aí, no final, o autor, ele volta de novo a atenção para os outros, né, e aconselha que nós supervisionemos uns aos outros para o bem da igreja. Nos versículos 16 e 17, ele diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, verso 15, ele vai começar aqui com um verbo que significa supervisionar, né, cuidar, tomar conta. Né. É um verbo que talvez até vocês conheçam, a palavra que deriva do substantivo episcopos, né, que dá origem ao termo bispo, que é o supervisor da igreja. Né. Então, é como se ele dissesse, vocês episcopem uns aos outros, né, ou vocês supervisionem uns aos outros, ou como está escrito aqui, vocês episcopuntes os outros, uns aos outros. Né. Então, a ideia aqui não é só de um cuidado qualquer, mas é uma supervisão, onde você está olhando toda a igreja, onde você está cuidando dos irmãos, olhando com atenção para cada irmão. Isso nos mostra que a supervisão e o cuidado da igreja é função de todo crente, não é só do pastor. Não é só o pastor que tem essa função, embora ele tenha uma função específica para isso, toda a igreja tem responsabilidade uns com os outros. Todos nós devemos cuidar e olhar para ver se os irmãos estão andando na fé. Todos nós deveríamos estar preocupados com os irmãos da igreja, com a saúde da igreja, com as divisões que podem acontecer na igreja, com aqueles que estão se perdendo na igreja, com aqueles que estão querendo deixar a igreja. Todos nós deveríamos estar olhando para essas coisas. Todos nós deveríamos ser supervisores do bom andamento da nossa igreja local. É assim que Hebreus nos ensina. Mas o que é que nós deveríamos olhar? Para onde é que nós deveríamos direcionar as nossas visões? Ele vai nos dizer também, né, nós devemos cuidar, primeiro, para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Né, ele diz no verso 15. Então, nós deveríamos estar atentos para que nenhum irmão esteja se afastando de Cristo e da sua graça, que era o que estava acontecendo lá na igreja dos hebreus. Né? Alguns estavam querendo deixar a fé, eles estavam querendo se afastar da igreja, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Então, o autor de Hebreus, ele vai exortar aos irmãos a que eles olhem na igreja, que eles supervisionem, que eles fiquem atentos para que nenhum irmão se afaste da graça de Deus. Então, nós deveríamos estar atentos para que nenhum irmão esteja se afastando de Cristo, né, esteja deixando, querendo deixar a graça de Deus. Nós precisamos mostrar que mesmo em meio às lutas, que mesmo em meio às provações, que podem ser difíceis, elas podem ser desanimadoras, mesmo assim nós temos a graça de Deus para nos sustentar e para nos levar adiante. Mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às doenças, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, mesmo assim nós temos a graça de Deus que nos ajuda a seguir adiante. Nós não recebemos graça apenas para ser salvos, como muitas vezes nós costumamos pensar. Nós pensamos que a graça foi algo que aconteceu no passado, né? Recebemos a graça para ser salvos e aí ficou lá, né? E não se pensa mais sobre isso. Mas, além da salvação, nós precisamos da graça de Deus para vivermos de forma agradável a Ele nesse mundo. Não tem outro jeito de nós vivermos nesse mundo de maneira que agrademos a Deus, senão pela graça de Deus. É o que é ensinado em Tito, capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. A graça de Deus se manifestou salvadora. Isso foi o que aconteceu quando nós cremos. Pela graça de Deus, nós fomos salvos. Mas ele continua e diz: ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Só tem uma maneira de viver nesse mundo de forma justa, sensata e piedosa. É pela graça de Deus, irmãos. Nós precisamos lembrar uns aos outros que, embora as coisas possam estar difíceis, embora nós estejamos desanimados, embora não encontremos forças em nós mesmos para seguir em frente, existe graça para nos sustentar na batalha. Existe a graça de Deus para nos levantar e para nos empurrar para nós seguirmos adiante. É pela graça de Deus que nós seguimos na luta desse mundo. Mas nós só conseguiremos fazer isso se nós estivermos atentos. Atento às lutas dos irmãos. Atento ao que cada irmão está passando, né, ao que ele está sofrendo, como lidar com as dificuldades. Nós precisamos estar olhando por cima, né, olhando o que está acontecendo na igreja. Mas nós também devemos ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nós temos que cuidar também para que essa raiz de amargura, ela não suja, ela não cresça e brote e contamine várias pessoas. E aqui o autor não está falando de alguém que está magoado com outro na igreja. Geralmente a gente usa desse jeito, quando a gente fala de raiz de amargura, né, a gente pensa sobre uma mágoa que alguém está guardando sobre o outro, sobre aquela amargura que você não consegue deixar, né, que está no seu coração. Mas não é sobre isso que o autor fala aqui. Ele está pensando em raiz de amargura, segundo o texto de Deuteronômio, né, capítulo 29, versículo 18, que tem a mesma preocupação lá com os israelitas que ele tinha aqui com os crentes hebreus, né, e aí é por isso que ele usa esse texto. Deixa eu ler para vocês entenderem melhor. Lá em Deuteronômio 29, 18, ele diz assim: que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Então é dessa erva, dessa raiz de amargura que ele está falando. Aquela raiz de amargura que leva as pessoas a se afastarem de Cristo. Que não haja entre vocês aquele coração que leva as pessoas a se afastarem de Cristo, que leva as pessoas a, que empurra as pessoas para se afastarem de Deus, que causa divisões, que afasta as pessoas da igreja. Não deixem que essa raiz de amargura, ela suja e cresça no meio de vocês. O autor, ele está pensando na raiz venenosa e amarga que leva os crentes a se desviarem do Senhor, que era exatamente a tentação dos hebreus, né, em meio à perseguição, diante das lutas que eles estavam enfrentando. Eles pensaram: não, vamos abandonar o Senhor para fugir do sofrimento, vamos deixar o que está acontecendo aqui. E talvez isso se espalhou por toda a igreja. E aquele que não pensava no início começou a pensar, talvez essa seja uma saída, né? Vamos voltar para o judaísmo. E talvez a gente consiga escapar do sofrimento. E o que era ainda pior, é que essa raiz de amargura, ela brotando e crescendo, ela causaria perturbação, o que o autor diz aqui, né? E que tipo de perturbação é essa? Ele diz, ela contaminaria a muitos outros. Então, muitos outros irmãos começariam a pensar que a solução para os seus problemas era sair da igreja, era abandonar a fé, era se afastar para não ser identificado como crente ou como cristão, para fugir da perseguição. Era essa raiz amarga que o desânimo estava causando na igreja, estava contaminando toda a igreja. É dessa raiz de amargura que o autor está falando, que nós não deixemos, nós lutemos para que ela não cresça, não brote, não cresça e não se espalhe entre os irmãos. Mas, novamente, só podemos lutar contra isso, nós só podemos lidar com essas coisas se nós estivermos atentos ao que está acontecendo na igreja, às conversas que estão acontecendo na igreja, né? Comparando essas coisas com a Escritura, olhando para cada situação com os olhos da palavra de Deus, vendo se aquelas coisas que estão sendo ditas, conversadas, faladas, elas realmente edificam, né? Estão fundamentadas na palavra de Deus, ou se são raízes de amargura que estão brotando, que vão crescer e que podem acabar contaminando toda a igreja. Então, irmãos, tenham cuidado. Não fiquem propagando conversas, às vezes conversas de pessoas ressentidas, imaturas, que às vezes saíram até da igreja. Não seja propagador de raiz de amargura, não se coloque na posição de espalhar fofoca, mentira. E o mal que pode contaminar os irmãos, que pode dividir a igreja, que pode fazer mal ao povo a quem o Senhor morreu para salvar. E se você mesmo precisa sair da igreja por algum motivo legítimo e tem alguma pendência que você precisa resolver, então resolva. Perdoe quem você tiver que perdoar. Peça perdão para quem você tiver que pedir. Mas não se deixe usar por Satanás contra a igreja por quem Cristo morreu. Não seja essa raiz de amargura. Não deixe a semente da raiz de amargura que vai brotar e vai contaminar os irmãos e vai fazer mal à igreja de Cristo. Tenha cuidado. Pense sobre o que você fala, sobre o que você pensa, sobre as suas conversas com os irmãos. Tenha cuidado para não deixar essa raiz de amargura fazer com que muitos se desviem da fé. E, por último, ele diz que nós devemos cuidar para que não haja nenhum impuro ou profano no meio de nós. Então, fiquem atentos para não deixarem no meio de vocês pessoas impuras ou profanas. E as palavras que são usadas aqui, elas são palavras bem fortes, né? O impuro aqui não é só aquele que está sujo ou só aquele que está cerimonialmente impuro, não. É a palavra que descreve aqui a pessoa que é sexualmente imoral. É a palavra para descrever aquele homem imoral que só pensa em imoralidades, que tem a sua vida pautada na imoralidade. É esse tipo de impuro que o autor está falando aqui. A palavra profano fala daquele que é completamente mundano, aquele que só pensa nas coisas do mundo, que só fala a respeito das coisas do mundo, que só se importa com as coisas do mundo. É esse homem mundano que é colocado aqui como profano. E existem alguns descrentes no meio de nós. Infelizmente, existem alguns descrentes no meio de nós. Mas existem aqueles que nós não conseguimos perceber, né? Porque pelo comportamento, a maneira de falar, a maneira de se vestir, porque sempre estiveram no meio de nós e aprenderam como ter um comportamento similar ao comportamento dos crentes. Então, isso nós não conseguimos ver nele, a incredulidade. Mas existem aqueles que eles são claramente impuros e profanos. Esses nós não devemos nem tolerar no meio de nós. Esses nós não devemos deixar estar no meio de nós. Agora, para ficar bem claro o que, ele estava querendo dizer quando ele fala sobre o impuro e o profano, ou sobre o imoral e o mundano, ele usa o exemplo de Esaú. Ele diz assim: Esaú, qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. É esse tipo de pessoa que ele está falando aqui. Esaú era o tipo de pessoa que só pensava nos seus desejos, só pensava nele mesmo, na sua vontade, nas coisas desse mundo, ao ponto de trocar a bênção da primogenitura por uma coisa simples como um prato de comida, por causa da fome que ele teve, que passaria rapidamente. Mas ele só conseguia pensar nele mesmo. Então, esses impuros e profanos que nós deveríamos evitar no nosso meio são pessoas que são capazes de deixar a fé, são capazes de abandonar a igreja, de apostatar de Cristo por qualquer coisa. Pode ser só o alívio da dor e do sofrimento. Pode ser porque ele não concorda com alguma coisa. Pode ser porque ele foi ofendido por algo que alguém disse. Pode ser porque ele é muito sensível e não aguenta que algum irmão o repreenda. Qualquer coisa é motivo para ele abandonar a fé. Qualquer coisa é motivo para ele sair da igreja. Hebreus descreve essas pessoas como imorais e mundanas. É isso que elas são, como Esaú. Não pensam nas coisas de Deus. Não se importam com as coisas de Deus. Não são as coisas espirituais que são mais importantes para essas pessoas. Elas pensam nos seus desejos, em como elas se sentem, em como elas gostariam de estar, como elas gostariam que as coisas fossem. É nisso que elas estão pensando, nelas. Elas são o centro de tudo. E ele diz para nós termos cuidado com essas pessoas, porque esse tipo de pessoa, imoral e mundana, mesmo estando na igreja, mesmo tendo feito uma profissão pública de fé, provavelmente ele não é um crente. Porque aqui, usando o exemplo de Esaú, ele diz que essas pessoas elas são incapazes de se arrepender. Como Esaú, que não conseguiu achar lugar de arrependimento. Pode ser que ele chore, se emocione, declare que deseja a bênção, como Esaú também fez, mas o seu coração é cheio de imoralidade, de mundanismo, que eles não estão dispostos a deixar. E na primeira oportunidade de trocar Cristo pelo mundo, essas pessoas vão fazer assim. Elas vão aproveitar a oportunidade para deixar Cristo e encontrar aquilo que eles realmente querem no mundo. Cuidado com esse tipo de pessoa, meus irmãos. Cuidado para você não ser esse tipo de pessoa. Cuidado para você não estar se enganando na igreja de Cristo. Cuidado para não pensar que porque está aqui, porque vem aos domingos, porque você às vezes se emociona com as músicas que são cantadas, você até gosta das músicas que são cantadas, cuidado para não pensar que por causa disso você está garantido com Deus. Avalie as suas prioridades, avalie as suas conversas, avalie o que realmente é importante para você. Avalie o que você está disposto a deixar e a sacrificar, ou o que você não está disposto a deixar e a sacrificar. E mais uma vez, nós só conseguimos perceber essas pessoas, esse tipo de pessoas, se nós estivermos atentos, vivendo a vida de igreja conforme a Escritura nos ensina a fazer, ajudando os fracos e os doentes, perseguindo a santificação, interessado na vida e nas lutas dos irmãos, interessado em ajudar uns aos outros. Não existe outra maneira para o crente viver quando vem o sofrimento e a perseguição. Não existe um plano B, não existe um lugar onde você vai se esconder, não existe um bunker para onde você corre quando vem a perseguição. Não, para o crente, nós continuamos vivendo a vida de igreja, como nós sempre fizemos. No fim, nós vivemos em um mundo que nos odeia. Esse mundo odeia o nosso mestre e odeia também o Senhor. E ele já nos advertiu a respeito disso, né? Não deveria ser surpresa para nós. Perseguição e sofrimento deveria ser algo que nós esperamos, né? Jesus disse lá em João 15, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Nós não somos desse mundo, e por isso o sofrimento e a perseguição faz parte da vida do servo de Cristo. Quando Deus escreveu, através dos homens de Deus, né, que foram inspirados a respeito de como nós deveríamos viver nesse mundo, ele não estava deixando de lado o sofrimento e a perseguição. Ele não estava pensando em uma vida confortável onde todas as coisas vão bem. Ele estava pensando na nossa vida como servos e discípulos de Jesus Cristo, que teriam que enfrentar também o sofrimento, a dor e a perseguição. Mas nisso nós podemos nos alegrar, porque essas coisas acontecem conosco, porque nós somos como o nosso Mestre. E como Ele, no meio das provações, nós ainda vivemos como santos filhos de Deus. Esse é o ensino da carta de Hebreus para nós. No meio da perseguição, nós ainda devemos viver como santos filhos de Deus. Amém? Curva a sua cabeça um momento, vamos orar. Pedir ao Senhor que nos ajude a enfrentar a dor, o sofrimento, a aflição, de maneira que seja agradável ao Senhor. Pai Santo, nós estamos diante do desafio da Tua Palavra, Senhor, de continuarmos vivendo para a Tua glória, Senhor, em um mundo que nos odeia, Senhor, nos odeia porque nós somos Teus, não somos desse mundo, mas nós somos Teus, Pai. O sofrimento, a dor, as lutas, Senhor, elas são comuns àqueles que servem a Ti, Senhor, aqueles que foram chamados para ser Teus discípulos, Pai. Por isso, Senhor, nos ajuda a vivermos, a continuarmos vivendo, Senhor, como filhos de Deus, mesmo quando as coisas são difíceis, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque não é fácil continuarmos assim. O nosso coração pecaminoso, Pai, o nosso desejo, Senhor, de pecadores é fugirmos da aflição, fugirmos dos problemas, fugirmos das lutas, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. Mas o Senhor nos promete graça, Pai, para enfrentarmos todas essas coisas e vivermos essa vida de maneira agradável a Ti. É por isso que nós clamamos ao Senhor, por isso que nós colocamos, Senhor, as nossas vidas e o nosso coração diante de Ti. Para que o Senhor nos ajude, Senhor, nos fortaleça para vivermos a vida de igreja para a glória do Teu nome, Senhor, em qualquer que seja a situação. Te pedimos essas coisas no nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém.